O ano de 2017 está perto do fim e os brasileiros continuam em dificuldades. São mais de 12 milhões e 700 mil desempregados no país, de acordo com o IBGE. Atualmente, é comum visualizar pessoas desocupadas nos grandes centros urbanos ou em busca, pelo menos, de um trabalho informal. Economistas estimam que essa situação vai permanecer no próximo ano, que vai ser marcado pelas eleições presidenciais. Os sinais de retomada do crescimento não são tão animadores, explica o economista Paulo César Feitosa.
A economia brasileira, pelas forças de mercado e pelas forças reais da atividade econômica, ela apresenta uma tendência de recuperação em função de medidas tomadas pelo governo Temer, que ajudaram, de certa forma, a estimular um pouco o consumo, como a liberação do fundo de garantia, as parcelas que estavam paradas e também a utilização de cotas do PIS/PASEP. Entretanto, a recuperação via aumento de consumo, ela é lenta, ela não é sustentada. E o que a gente vê é que a economia brasileira, em função de atendimento deste pequeno estímulo de consumo, ela não foi capaz de partir para aquilo que é de fato que sustenta o crescimento, que são as decisões empresariais de investimento.
O especialista acredita que 2018 também será um ano difícil para a economia brasileira por causa da possível influência de eventos extraordinários, por exemplo, a Copa do Mundo da Rússia, além do processo eleitoral em outubro.
Por outro lado, o governo, com a sua política de restrição orçamentária, de corte de gastos, também não está fazendo investimentos. E a gente deve lembrar que o investimento do setor privado, ele depende do ambiente econômico. E como o ano que vem o ambiente econômico é um ambiente muito influenciado pelas questões da política eleitoral, além do que o ano que vem é um ano em que eventos extraordinários como a realização de uma Copa do Mundo também podem vir a afetar o ambiente brasileiro, a economia brasileira, então a gente pode esperar o seguinte: a economia deve continuar avançando, mas a passos muito lentos e por conta mais do mercado. E por outro lado, a gente pode também perceber o fato de que essa recuperação não é sustentada, ela pode virar o que a gente chama de um voo de galinha, ter fôlego curto, e a economia brasileira, então, acabaria, mais uma vez, com um PIB inferior ou igual a 0,5%.
Em relação ao mercado de trabalho, Feitosa vê um crescimento do trabalho informal.
E também a gente pode lembrar que tem havido uma certa melhoria no emprego, mas na verdade não é no emprego formal, é no nível de ocupação da força de trabalho que informalmente tem tentado ganhar a vida através da realização de trabalhos, bicos, subemprego, e que isso assegura certa renda, mas é também uma renda muito aquém daquilo que possibilitaria que a gente pudesse comemorar.
Na política, mais um ano turbulento e de reprovações ao governo Michel Temer. Os brasileiros condenam as reformas trabalhista e da Previdência. O ano de 2017 está marcado pelo protagonismo do legislativo, diz o cientista político Paulo Diniz.
O ano de 2017 na política brasileira foi, sem sombra de dúvida, um ano de protagonismo do poder legislativo, o que não é muito comum, sendo que na política brasileira o poder que predomina muito mais é o executivo, tradicionalmente. Em 2017, nós tivemos no Congresso Nacional a discussão e rejeição de duas propostas de investigação contra o presidente Michel Temer. Tivemos a discussão da reforma trabalhista e sua aprovação. Tivemos a discussão em torno da reforma previdenciária, que deve ter a votação agora em 2018. Tivemos também a discussão da reforma política, que foi aprovada e deve ter a vigência a partir do ano de 2022, da eleição de 2022. Então, dessa forma, muita coisa aconteceu no legislativo e essa dinâmica acabou prendendo bastante a atenção da opinião pública e da população em geral, não só daqueles que costumam acompanhar a política, mas sim de um público que também não era tão assim ligado à política, que agora passou a acompanhar o desempenho dos seus representantes.
Sobre a corrida presidencial, ainda não há lideranças ou blocos consolidados em função dos últimos desdobramentos das investigações contra a corrupção.
Agora, isso não quer dizer que a política aconteceu só no legislativo ou com mais ênfase no legislativo. Muito pelo contrário, as articulações para a eleição de 2018, elas estão em pleno vapor. A questão é que está sendo bem difícil de perceber a formação de lideranças, a formação de blocos, porque nós estamos em um cenário ainda bastante confuso devido às investigações de corrupção, prisões e condenações, o que torna todos os atores tradicionais da política brasileira bastante incertos, bastante inseguros para poder se aliar e construir suas bases.
Nas ruas, a população permanece insegura, refém dos criminosos. As forças de segurança não conseguem proteger a sociedade. E não apenas nas ruas e nas residências, os casos de roubos, furtos, homicídios, estupros e violência doméstica continuam sendo registrados. Também nos presídios, as guerras entre as facções criminosas imperam e são os presos quem ditam as regras, como explica o especialista em segurança pública Luiz Flávio Sapori.
Quem manda dentro das prisões são os próprios presos. São eles que definem as regras de convivência, são eles que definem a ordem interna. E o Estado não é capaz de prover o básico, não prover uma alimentação básica, não prover assistência jurídica. Aí você começa a entender por que os presos, os criminosos presos, passam a se filiar a essas facções criminosas. É questão de sobrevivência dentro da prisão. Infelizmente, essa é a realidade do sistema prisional do Amazonas, do Nordeste e de outros grandes estados brasileiros. O poder público não domina as prisões. O Estado não tem controle das prisões, mas os próprios presos.
Para o especialista, o sistema prisional precisa de investimentos na ordem de 6 bilhões de reais nos próximos 4 anos para sanar suas deficiências. Ele acredita, ainda que o crescimento das guerras de facções dentro dos presídios contribui para aumentar também a violência nas ruas das capitais do país.
O que fazer? É fundamental, primeiro, temos um grande plano de investimentos no sistema prisional brasileiro. Quem tem que fazer isso? É a União. Nas minhas estimativas, o Brasil precisaria investir nos próximos 4 anos pelo menos 6 bilhões de reais no sistema prisional. Pelo menos isso. Para quê? Para abrir novas vagas. Nosso nível de superlotação é superior a 200 mil presos, então nós precisamos diminuir a superlotação. Diminuindo a superlotação, você também diminui a capacidade dessas facções surgirem.
Já na saúde, os velhos e recorrentes graves problemas. O governo não consegue proporcionar um atendimento eficaz à população. Os hospitais permanecem lotados e faltam médicos, principalmente no interior do país. A população de baixa renda continua sofrendo com a infraestrutura precária e o SUS ganhou milhares de brasileiros desempregados que não conseguem mais pagar um plano de saúde. Repórter Patrick Vaz.